Continuemos agora com a sessão destinada às novidades em matéria de cultura e espetáculos. Com a beleza do Delta do Paraná como pano de fundo, é realizada uma nova edição do Festival Ópera Tigre. O Festival Ópera Tigre, que se caracteriza por reunir ópera, música clássica e teatro em cenários naturais, desenvolve a sua sexta edição até próximo sábado 30 e conta com o diretor polonês Mihail Zaniecki, quem assinalou que a chave está em inovar a proposta que é apresentada ao público, mudando as formas. Este ano, o foco está colocado na celebração dos 200 anos do nascimento do compositor Stanislav Moniuszko e também na forma de apresentar um espetáculo utilizando as lanchas e outras embarcações com um público estável. A programação está, como sempre, atrelada à água e à noite, o que transforma as encenações e lhes adiciona um elemento mágico, explicou o diretor Mihail Zaniecki, quem dirige o festival desde 2015. Entre os convidados à edição deste ano se conta o barítono Leonardo Esteves, a quem estamos escutando agora, a Orquestra Sol Lírica e o coral do festival, integralmente formado por músicos latino-americanos, dirigidos pelo também polonês Bartosz Olechnik. Para essa encenação também estará um balé dirigido pela coreógrafa Diana Teocaridis. A programação completa deste festival Ópera Tigre se pode encontrar no Facebook, no segmento Festival Ópera Tigre. Começa em Buenos Aires a 31ª edição do Festival de Mulheres e Cinema. A nova edição do Festival Mulher e Cinema acontece de 28 de novembro a 1º de dezembro no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, o MALBA, com 7 longas-metragens e a Espanha como país convidado. Cristina Andreu, presidente da Associação Espanhola de Mulheres Cineastas e Audiovisuais, participará deste encontro. Todas as conferências e exibições são gratuitas. Os programadores destacam no sábado, dia 30, o filme De Nuevo Outra Vez, da argentina Romina Paula. E nesse mesmo dia, mais à meia-noite, o filme Histórias de los Árboles, de Camila Menéndez e Lucas Peñafort, que foi rodado na Índia. Por sua vez, no domingo, será exibido Los Sonámbulos, de Paula Hernández, que concorreu no recente Festival de Mar del Plata, e também será projetado La Flor de la Vida, das uruguaias Claudia Abend e Lorena Loef. Julia Lamas, a gaúcha que escolheu Eipel para mostrar a cultura argentina ao mundo. A Eipel compartilhou com seus mais de 200 milhões de seguidores, semana passada, a história de uma gaúcha argentina da província de Jujuy, através de imagens de alta qualidade. As imagens da publicação foram tiradas por Marco Vernaschi e Matias Reichel. O texto afirma que os gaúchos são a espinha dorsal da agricultura na Argentina e as mulheres gaúchas existem desde que a cultura nasceu. Julia Lamas, a heroína da nossa história, é o exemplo perfeito de como as mulheres gaúchas lideram uma comunidade, começando pelas suas próprias famílias. Julia Lamas, a protagonista do vídeo, diz que cresceu no campo. Quase toda a minha vida foi dedicada ao cuidado dos animais e sempre em contato com a Pachamama, como os indígenas originários chamam a terra, quem consideram uma deusa aqui no sul da América. Me sinto feliz, meu coração se destaca porque carrego o sangue gaúcho dos meus avós e passo ele para os outros, disse ela. O vídeo pode ser encontrado nas plataformas Apple ou também de forma gratuita no YouTube.
Ser gaúcha é saber de todo. Soy gaúcha. Eu me criei no campo e me gusta o rol do campo e aí ando. Todo, casi toda mi vida fue cuidar los animales y siempre en contacto con la Pachamama Santa Tierra, que tiene la naturaleza. A las tierras venimos, las tierras nos cría y las tierras nos come.
Ser gaucha no es cualquier cosa, según así lo interpreto.
Y bueno, cuando...
Cineastas lamentam a morte de Fábio Barreto e destacam a sua importância para o cinema brasileiro. O Brasil perdeu, semana passada, um dos cineastas responsáveis por levar a produção cinematográfica brasileira ao exterior, Fábio Barreto. Diretor de filmes como O Quadrilho e Lula, Fábio Barreto morreu após ficar 10 anos em coma em decorrência de um acidente de carro. Acompanhe as informações com a jornalista Raquel Júnior, da empresa Brasil Comunicação.
O Brasil perdeu nesta quarta-feira um dos cineastas responsáveis por levar a produção cinematográfica brasileira ao exterior, Fábio Barreto. Diretor de O Quadrilho, segundo filme brasileiro a entrar na disputa de melhor filme estrangeiro em toda a história do Oscar, Fábio morreu na tarde desta quarta-feira após ficar 10 anos em coma. O cineasta sofreu um acidente de carro em 2009 e desde então permanecia em tratamento em casa e em unidades de saúde. Ele faleceu no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio. Não foram divulgados detalhes sobre a internação e a causa da morte. Fábio Barreto tinha 62 anos e sua última produção foi o filme Lula, o Filho do Brasil, sobre a trajetória do ex-presidente Lula. O cineasta não chegou a acompanhar o lançamento do filme, finalizado pouco antes do acidente. De uma família ligada ao cinema, Fábio começou a trajetória como ator ainda criança. O cineasta Luiz Carlos Lacerda conta que, por indicação da atriz Sônia Braga, ele chamou o Fábio, então com 19 anos, para ser seu assistente na produção executiva do filme A Juricaba, de Oswaldo Caldeira, filmado na Amazônia em 1977. A partir daí, trabalharam juntos em vários filmes, foram vizinhos e amigos. Lacerda, conhecido como Bigode, destaca o fio condutor da obra de Barreto.
Fica a lembrança de uma pessoa alegre, que tinha uma vitalidade, assim, quando ele chegava nas festas, nas filmagens. Era sempre um alto astral, ele levantava qualquer plateia de tanta alegria.
Fábio assinou também produções como Índia, A Filha do Sol, de 1984, um curta-metragem sobre Mané Garrincha, em 1978, A Paixão de Jacobina, em 2002, e Nossa Senhora de Caravaggio, em 2007. Cineasta da nova geração, Fernando Souza, da Quiprocó Filmes, destaca a contribuição de Barreto para o renascimento do cinema nacional na década de 90.
A gente lamenta e, ao mesmo tempo, também felicita a obra que ele deixa. Eu destacaria nesse processo da retomada, né, do cinema. Alguns filmes, Paixão de Jacobina, filme de 2002, o próprio Lula, né, o Filho do Brasil, é também importante no cenário, no contexto político, social do Brasil. E, obviamente, o Quadrilho, né, num momento em que, justamente, a gente está começando, vamos dizer, de alguma forma, essa retomada de novas produções, a gente ter essa indicação de um filme brasileiro para o Oscar. Deixa muitas referências, né, muitas referências para a gente que está começando no cinema brasileiro. E é mais uma referência muito importante nesse contexto.
Fábio Barreto era filho dos produtores Luiz Carlos Barreto e Luci Barreto, irmão da produtora Paula Barreto e de outro cineasta, Bruno Barreto, que também marcou presença no Oscar com o filme O Que É Isso, Companheiro, indicado ao melhor filme estrangeiro 2 anos depois de O Quadrilho. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
E Fernando Meirelles diz que o Brasil atual é pior que o de Cidade de Deus. Quase duas décadas depois de impactar o mundo com o filme Cidade de Deus, o cineasta Fernando Meirelles acredita que tudo piorou no Brasil. Agora, lamenta, os narcotraficantes disputam o poder com grupos paramilitares, as famosas milícias, que espalharam a sua influência desde comunidades pobres do Rio de Janeiro até os gabinetes de Brasília.
Quase duas décadas depois de impactar o mundo com o filme Cidade de Deus, o cineasta Fernando Meirelles acredita que tudo piorou no Brasil.
Eu acho que Cidade de Deus, o filme acaba nos anos 70, né? E no começo dos anos 70, agora piorou muito, né? Depois disso vieram as milícias, né? E as milícias são, acho que, mais perigosas do que aquele tráfico que tinha, porque as milícias estão ligadas aos governos, né? Tem caras em postos altos ligados à milícia, né?
Em entrevista à agência Efe, Meirelles também falou sobre seu mais novo filme, Dois Papas.
Your style and your methods are entirely different to mine. I don't agree with any but most of the things you.
Em parceria com a Netflix, Meirelles explora o relacionamento entre o Papa Bento XVI, interpretado por Anthony Hopkins, e o, na época, ainda cardeal Jorge Mário Bergoglio, o futuro Papa Francisco, vivido na trama por Jonathan Pryce.
São duas pessoas importantes na igreja que discordam em tudo. Eles têm que achar um ponto em comum, porque eles estão dentro dessa instituição e a instituição precisa viver, né?
Meirelles destacou que, apesar dos temas duros apresentados no drama baseado em fatos reais, o humor e a leveza desempenharam um papel fundamental.
Quando você ri, é um troço físico, você muda a sua respiração, tem um engajamento físico naquela história lá, que de algum jeito acaba te ligando também psiquicamente à tela, eu acho, pode ser besteira minha, mas eu acho que humor, risada no meio do filme ajuda muito. Agora, o filme, fora o humor, ele tem uma... Ele fala de pedofilia, ele fala de todos os temas duros, de refugiados, de tudo isso, mas ele tem uma leveza que eu sinto muito falta no cinema. A igreja, se eu agradeço a sua vinda, eu não posso resignar até você.